Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da Rádio CBN, o CBN Rural da Tarde desta segunda-feira. Convidou e já está com a gente aqui o Luiz Renato Lazinski, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura. Lazinski, mais uma vez, viu, muito obrigado por atender nosso convite, estar aqui com a gente, dando as informações climatológicas aos ouvintes da CBN.
Boa tarde, Sérgio, é sempre um prazer conversar contigo, né? E hoje você chamou aí num dia aí bem, digamos assim, característico, né? Nós temos aí com essa chegada dessa massa de ar aí, bastante forte aqui no sul do Brasil, já provocou neves hoje, durante a madrugada, início da manhã ali na Serra Gaúcha, temperaturas muito baixas, e essa frente fria, né, que também já está chegando aí no norte do Paraná, praticamente todo o estado do Paraná, ela é uma massa de ar realmente a mais forte do ano. Né?
Pois é, ela disse que a gente, hoje, os jornais da manhã, os jornais do meio-dia, dão conta de que fala-se até em geada negra, isso é possível mesmo, né?
É, geada negra e geada branca também, bem forte, né, nós vamos ter geada em quase todo o estado do Paraná, praticamente. Aí, com exceção aqui do litoral, que deve ter alguma coisinha leve de baixada, mas em praticamente todo o estado do Paraná nós vamos ter geada. E os dias mais frios vão ser a madrugada amanhecer dessa próxima terça-feira e madrugada amanhecer de quarta-feira, né? Inclusive aí no norte do Paraná, Maringá, Londrina, as temperaturas devem chegar aí próximo a zero, em torno de 2 graus positivos, 0 a 2 graus. Ali no oeste, em torno de zero. No sul do estado, chega a 4, 5 abaixo de zero. Em General Carneiro, Palmas, Campos Gerais, Curitiba, aqui também abaixo de zero, 1, 2 graus, né? Então, nós vamos ter realmente uma queda bem acentuada nessas temperaturas. E vai ser agora inverno, vamos dizer assim. Não é que seja, é normal você ter essas massas de ar, mas não tão forte assim, não é? E esse frio deve atingir também o estado de São Paulo, alguma coisa ali no sul de Minas, não é? Mato Grosso, principalmente Mato Grosso do Sul, algumas áreas ali do Mato Grosso, nós devemos ter geada também. Então, agora a chuva que nós deveríamos ter, Sérgio, essa vem muito pouco, tá certo? Aí no norte do Paraná, se chover, vai ser coisa bem isolada, coisa aí de 2, 5, não passa disso.
E esse frio vai até quando, Lazinski?
Olha, esse frio, como eu falei, os dias mais frios vão ser madrugada, assim, terça e quarta-feira. Depois as temperaturas, elas ainda vão continuar baixas, não é? Agora, vão aumentando gradativamente. Não vai voltar a fazer aí esse tempo um pouco mais quente que nós tivemos nessas últimas semanas. Até o final do mês, a temperatura se mantém baixa, Sérgio.
Agora, a colheita do milho que está acontecendo, tem aí 40% do milho já colhido no estado. E essa geada lá no sudoeste pode dar uma quebra na safra? Aquela safra esperada, recorde, pode não acontecer então, é?
Eu acredito que não, né, Sérgio? Eu acho que o milho lá já está pronto, né? Lá no oeste, como você falou, 40, 50% do milho colhido, mas a safra está pronta. Tem uma outra lavoura mais atrasada aí no norte, aqui no sudoeste. Se pegar, vai ser muito pouca coisa, tá certo? Ali no sul do Mato Grosso do Sul também, aquela região da fronteira com o Paraguai. Se pegar, vai ser muito pouca coisa, porque a maior parte do milho praticamente já está pronto. Então, isso aí não deve afetar muito, né? Porque nós já estamos mesmo no inverno, né? E a tendência, agora, a chuva mesmo, que era bom que viesse, não vem. E até o final do mês, praticamente, não teremos aí mais chuva aqui no sul do Brasil. Se tivermos aí, tem uma frente fria prevista, mas aí para o dia 1º, 2 de agosto, mas bem lá para frente, né? Nos próximos aí, mais uns 10, 12 dias, praticamente sem chuva, certo?
Agora, Lazinski, os Estados Unidos, vamos pular o continente agora um pouco, vamos lá para a América do Norte. Os Estados Unidos também, o produtor, ele fica aí, o nosso produtor fica de olho no que está acontecendo no desenvolvimento das lavouras norte-americanas. Seca lá, teve muito, e o último relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, dá conta de que há uma possível quebra. Isso, de fato, é irreversível, é?
Exatamente, principalmente no milho, né, Sérgio? Não tanto na soja, mas o milho ele sofre bastante. Mas veja bem, Estados Unidos ele vem com problema de estiagem, até eles tiveram um problema agora no início da safra, antes da safra, na safra de trigo, que é a região do Kansas, ali que mais a oeste do meio oeste americano é que vem sofrendo, na realidade, com essa estiagem, com essa falta de chuva. Seriam ali as duas Dakotas, né? O Missouri, o Kansas, aquela região ali que vem sofrendo bastante. ali não tem chovido, já sofreram com o trigo, e agora, agora que o milho está numa fase ali um pouco crítica, que é a fase de polinização, que ele precisaria de umidade no solo, e praticamente não tem chovido. Não que não tenha chovido, mas as chuvas que têm ocorrido é aquelas que nós chamamos de chuva de verão aqui no Brasil, chove num canto, não chove no outro, né, Sérgio? Então, mas é uma área restrita ao oeste do meio-oeste, certo? É essa área que realmente vem sofrendo. Os outros, aquela região central e leste, centro-sul do meio-oeste, tem chovido bem. Agora, essas áreas mais a oeste, realmente não tem chovido. E outra coisa, as temperaturas extremamente altas, máximas ali na faixa de 38, 40, 42 graus, né? Então, o milho, ele vai, já sofreu. Ele está começando essa fase aí de polinização nessas áreas, e era uma fase crítica que precisaria de água e não está ocorrendo. Então, realmente, nós vamos ter algum, deve ter algum problema ali nos Estados Unidos, de quebra de safra nessa parte do milho. Agora é difícil dizer quanto, né? Porque ela está restrito nessa área, como eu te falei. E a perspectiva nos próximos 10, 12 dias é que, não que não chova, vai chover, mas as chuvas vão continuar muito irregulares, de tudo na forma de pancadas. Aquela chuva que não resolve muito o problema da agricultura, Sérgio. Então, provavelmente eles vão ter problema com milho. Agora, quanto à soja, não. Está numa fase inicial ainda. Se nós tivermos chuva mais lá na frente, que é o que deve ocorrer, aí é sem grandes problemas.
Tá? Agora, o que acontece lá já refletiu no preço aqui da soja, principalmente, que teve aí um sobrefôlego aí esses dias atrás, né, chegando até 62. Isso daí você acha, então, que pode voltar aos patamares que estavam sendo praticados, 60, 57 aqui, Lazinski?
Olha, é difícil falar de preço, né? Eu não sei, não poderia dizer de preço. Agora, essa falta de chuva, claro, ela sempre traz aí algum probleminha. Mas, como eu falei, isso é mais problemático para o milho do que para a soja. A soja vai sofrer, mas não tanto quanto o milho. Agora, como ela está ainda numa fase inicial, o milho não. O milho, como eu falei, já está numa fase de polinização, é uma fase crítica. Agora, a soja, como está numa fase inicial, qualquer chuva que você tenha lá na frente, ela se recupera um pouco melhor, né? Agora, o milho não. O milho já complica bastante, já não tem como recuperar, certo?
E para os nossos vizinhos também, concorrentes comerciais nas commodities agrícolas, Uruguai, Paraguai e Argentina, o Lazinski?
Olha, muito frio, essa massa de ar também pega todos esses estados aqui do centro-sul da América do Sul, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, toda essa região vai pegar essa massa de ar fria, não é? Veja bem, nós estamos numa fase, Sérgio, que daqueles fenômenos climáticos é um laninha, nenhum deles. Nós tivemos um laninha muito fraco nessa última safra de verão, e agora nós estamos numa situação que nós chamamos de neutralidade climática. Nem El Niño, nem laninha influenciando o nosso clima. E a tendência, os prognósticos de mais longo prazo, mostram que essa tendência de clima neutro vai persistir ao longo do inverno, praticamente toda a nossa primavera, tá certo? Sendo assim, as chuvas vão continuar, como a gente vem observando, as chuvas bem irregulares, ou seja, pouca chuva, tá certo? Em períodos, nós tivemos muita chuva no início de junho.
Exato.
No início de junho tivemos um excesso de chuva, depois praticamente não choveu mais, nós temos um período bem grande, tem essa frente fria entre hoje e amanhã, mas é pouca chuva, né? Então, a chuva continua bem irregular ao longo do inverno. Claro que a nossa primavera as chuvas são mais abundantes, ocorrem melhor, mas eu acredito que vai normalizar essa situação da chuva para o início do plantio só final de setembro e agosto, final de setembro, outubro e em diante. Até lá, vai continuar com esse clima aí bastante seco, Sérgio.
Agora, Lazinski, em outras áreas produtoras aqui do Brasil, aqui no Paraná, tem muitos produtores que têm áreas Piauí, Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Qual é o desenho climático para essas áreas, hein?
Olha, ali para cima, quando você fala no Mato Piba, ali para cima, que é o oeste da Bahia, Piauí, no centro-oeste, eu não vejo grandes problemas. Mesmo essa situação de neutralidade climática, mas as chuvas devem voltar na época normal, porque essa época agora ali é seca, e ali normalmente volta a chover, ali final de agosto, começo de setembro, algumas áreas do Mato Grosso, um pouco mais tarde ali no oeste da Bahia, né? Mas esse ano a chuva não deve atrasar. Se complicar um pouco, deve ser mais nessas áreas, mais no centro-sul do Brasil, aqui no sudeste, sul do centro-oeste, tá certo? Aqui no sul, é que as chuvas vão ser mais irregulares. Aquela região ali do Mato Piba, Mato Grosso, ali o clima deve correr, por enquanto tudo indica que vai correr tudo bem, Sérgio.
Tá ok, então. Luiz Renato Lazinski, do Instituto de Meteorologia do Ministério da Agricultura, no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira, falando aí sobre o mapa climatológico que vem frio por aí. Muito obrigado, viu, Lazinski, mais uma vez por estar aqui com a gente, dando esses esclarecimentos sobre o clima e temperatura para os ouvintes da CBN. Boa tarde.
Obrigado, Sérgio. Para você também, uma boa tarde e um grande abraço a todos.
Obrigado. Luciano, uma boa tarde a você, aos ouvintes, e até amanhã.